Senhor presidente, senador Cidinho Santos, senhores senadores, hoje falarei a respeito da citricultura brasileira, pois é importante analisar o quanto que os citricultores estão preocupados com a evolução das condições de produção e comercialização da laranja. Mas quero antes aqui cumprimentar o candidato Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, que mostra na disputa para a Prefeitura de São Paulo um crescimento muito significativo apresentado no Datafolha. Ele pouco a pouco passou de 3 para 5, para 6, depois para 9 e agora para 14%. É um candidato que, a partir da possibilidade de apresentar as suas ideias, proposições e a sua própria história pessoal, como economista, advogado, professor e pessoa que trabalhou juntamente ao secretário das Finanças, João Sayad, durante o governo de Marta Suplicy, assim como também como ministro da Educação, junto ao presidente Lula e à presidenta Dilma Rousseff, vem se firmando e tenho a convicção de que, a cada dia que os paulistanos o conhecerem melhor, mais terão confiança para votar no Fernando Haddad. E aqui registro que me sinto feliz com este bom resultado e quero dizer, eu que fui um pré-candidato a prefeito dentro do Partido dos Trabalhadores, participei com Marta Suplicy, com Carlos Aratini, com Gilmar Tato e o próprio Fernando Haddad de 33 plenárias zonais em todas as regiões de São Paulo, na última das plenárias zonais, tendo em conta que Fernando Haddad manifestou que abraçaria a causa de fazer de São Paulo um exemplo pioneiro da renda básica de cidadania, e tendo em conta, inclusive, que eu terei ainda mais 2 anos e meio aqui no Senado Federal, até 31 de janeiro de 2015, então, abrir mão de ser pré-candidato e resolvi apoiá-lo e fiquei feliz de ele ter abraçado esta meta. Então, boa sorte, Fernando Haddad, para esta caminhada até o dia 7 de outubro e até o dia 27, no segundo turno. Mas retorno à tribuna desta casa para tratar de um assunto muito importante para a agricultura de São Paulo e do Brasil. Refiro-me à citricultura, ou seja, à cultura, plantio e industrialização da laranja. Desde 2000, tenho feito diversos alertas acerca dos problemas que esse segmento econômico enfrenta em função da concentração vertical e horizontal do setor. Hoje abordo os problemas que os produtores enfrentam na safra 2012-2013 dessa fruta. A citricultura é uma das mais importantes cadeias produtivas do agronegócio paulista. Em 2011, contribuiu com 4,8 dos 59,6 bilhões do valor da produção agropecuária. Com participação de 98% nas exportações brasileiras de suco de laranja concentrado, congelado, e representaram 11% das exportações do agronegócio do Estado, segundo Mônica Bergamaschi, secretária de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, em artigo recente publicado na revista Agroanálise da Fundação Getúlio Vargas. Ainda segundo a doutora Bergamaschi, a citricultura é a terceira atividade agropecuária em importância na geração de empregos em São Paulo, logo depois da cana-de-açúcar e da pecuária, segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego. Dados do Instituto de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, identificaram 574,2 mil hectares cultivados com citros, distribuídos em 20.720 unidades de produção, nas quais a maior área plantada é formada por variedades destinadas para a indústria processadora da fruta. Em outras palavras, a importância do segmento pode ser observada na seguinte evidência. 3 em cada 5 copos de suco de laranja consumidos no mundo vêm de pomares paulistas. No entanto, hoje o setor vive um momento delicado. Baixo preço da caixa de fruta paga aos produtores, muita laranja ainda nos pomares, elevados estoques de suco e queda nas exportações desse produto. Esse foi o tema de meu último pronunciamento em 16 de agosto e que foi instado por mensagens da Associação Brasileira dos Citricultores, Associtros, da Federação da Agricultura e Pecuária no Estado de São Paulo, a FETAESP, Sindicato Rural de Ibitinga e outros sindicatos de produtores de laranja, além dos produtores da fruta. Como fiz em meu último discurso, é necessário parabenizar os esforços e as medidas adotadas pelos governos federal e do Estado de São Paulo, tanto da presidenta Dilma quanto do governador Alckmin, para amenizar os problemas que passa a cadeia produtiva de suco de laranja na safra 2012-2013. Entre outras medidas, o governo federal promoveu uma rolagem de dívidas dos agricultores e estabeleceu um preço mínimo da caixa de fruta de R$ 10,10 ao produtor. Por sua vez, o governo paulista se comprometeu a comprar R$ 6 milhões por mês em suco de laranja destinado à merenda escolar, o que também pode ajudar a desenvolver um mercado doméstico de suco de laranja integral pronto para beber. Ademais, o jornal Valor Econômico, em 27 de agosto, informa que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento deve anunciar em breve a prorrogação por 2 anos da linha especial de crédito para estocagem de suco que foi lançada no ano passado. Ao mesmo tempo que a citricultura coleciona números expressivos e positivos, ela também não esconde o momento difícil que atravessa, o qual se expressa nos baixos valores que as empresas processadoras pagam pela fruta aos produtores. A origem dessa crise pode ser imputada à redução das vendas externas de suco de laranja para a Europa e os Estados Unidos da América, além do baixo consumo do mercado doméstico. Esse conjunto de fatores converge para a possibilidade de que milhões de caixas de fruta deixem de ser comercializadas e arrefeçam ainda mais a demanda pela fruta. No entanto, no último dia 21 de agosto, recebi mensagem do presidente da Associtros, Dr. Flávio de Carvalho Pinto Viegas, contendo algumas reflexões sobre essa crise, que apresenta um novo viés interpretativo no momento e que transcrevo abaixo para serem discutidas não apenas por aqueles diretamente envolvidos com esta atividade econômica, como também pelos membros do Senado Federal. Primeiro, abuso do poder de mercado e manipulação das informações. Com relação às exportações, as estimativas da United States Department of Agriculture, revistas em julho, indicam um crescimento de 1,65% para as exportações brasileiras de suco, enquanto o relatório da Citrus BR aponta uma contração de 15% nas exportações. No tocante aos estoques, enquanto a USDA aponta um estoque de 240 mil toneladas no início da safra 2012-13, a indústria brasileira processadora de laranja fala em 555 mil toneladas, uma diferença de 315 mil toneladas, o que corresponde à quantidade de fruta que a indústria ameaça não colher. Segundo, cartelização e abuso do poder econômico. A crise atual decorre de um processo de cartelização que se iniciou há mais de 2 décadas e vem agravando-se ano a ano. As empresas acordaram em dividir o mercado entre si, dividiram também os produtores e impuseram para a laranja preços abaixo do custo de produção e vem transferindo a produção para as suas subsidiárias a preço abaixo do valor de mercado. A crescente produção própria aumentou seu poder de mercado, o que permitiu intensificar a apropriação da renda e o processo de exclusão dos citricultores. qual a solução do problema? É preciso restabelecer o equilíbrio e a concorrência no setor e reverter a verticalização, a concentração e a cartelização do setor que deram às esmagadoras um brutal poder econômico, político e de mercado. Ainda acreditamos que um Concecitrus, Conselho dos Produtores de Laranja e das Indústrias de Suco de Laranja, nos modos preconizados pela Associtrus, poderia assegurar uma remuneração justa aos citricultores. A solução está nas mãos do CAD, que, além da investigação do cartel, deve estar atento ao abuso do poder de mercado, que a concentração e a cartelização propiciaram às indústrias. Precisamos acompanhar com atenção o andamento da investigação sobre a cartelização do setor, que vem arrastando-se desde 1999, as decisões sobre o Concecitrus, sobre as novas propostas de concentração do setor e a fiscalização sobre o cumprimento das medidas impostas no processo de fusão da Citrosuco Citrovita. Falta política pública para o setor citrícola. Como já dissemos, é preciso inicialmente estabelecer o equilíbrio do setor, impedir a verticalização da indústria, assegurar a remuneração compatível com os custos e riscos do produtor, garantindo-lhe renda e segurança e protegendo-o da ação dos grandes grupos que atuam no agronegócio. Também é necessário instituir um plano de recuperação dos pomares, dos produtores independentes, das regiões citrícolas tradicionais, nos setores exportadores e aumentar a fiscalização das exportações com o objetivo de impedir o subfaturamento. Nesse sentido, senhor presidente, apresentei requerimento para a realização de audiência pública, que será examinado dia 3 de setembro, conjunta, nas comissões de assuntos econômicos e de agricultura e reforma agrária, visando debater a atual crise da citricultura paulista e brasileira com os seguintes participantes: ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Mendes Ribeiro Filho, secretária da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, Mônica Bergamaschi, presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, Vinícius Marques de Carvalho, presidente da Associação Brasileira dos Citricultores, Associtus, Flávio de Carvalho Pinto Viegas, presidente da Agricultura e Pecuária do Estado de São Paulo, FETAESP, Fábio Meirelles, presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos, Citrus BR, Christian Lobauer. Assim, senhor presidente, espero que, dado este período em que muita atenção está sendo dada às eleições municipais, possamos apreciar e aprovar este requerimento. Claro que possíveis sugestões poderão ser apresentadas por outros colegas senadores de nomes que poderão contribuir. E acredito que em outubro próximo poderemos realizar esta audiência pública, tanto na Comissão de Desenvolvimento e Reforma Agrária, como também da Comissão de Assuntos Econômicos. E gostaria de ressaltar que, desde quando foi ministro o nosso ministro Roberto, ele disse que seria importante que nós tivéssemos a realização do Concecitrus de maneira semelhante ao Consecana, e eu espero que esta audiência pública pode colaborar na direção de termos logo o funcionamento adequado do Concecitrus. Muito obrigado, senhor presidente.